Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações nesta quinta-feira, dia 18, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo, pessoal, que hoje a gente vai trazer aqui um recorte especial para o pessoal do Paraná, além de outras regiões, claro, né? A gente sempre convida vocês que estão nos acompanhando para comentarem, né, suas cidades, suas regiões, seus estados. Mas a gente vai olhar para o Paraná por dois motivos. Primeiro deles é que amanhã se encerra de fato, né, o vazio sanitário em todo o estado. O Paraná é dividido em três regiões, duas delas já estão plantando, né, já podem plantar soja, e tem uma terceira região que encerra o vazio sanitário amanhã. Então, ou seja, a partir de amanhã todo o estado paranaense pode plantar. Então a gente vai ter um olhar específico para essas regiões. Afinal de contas, a gente vê ali chuvas interessantes voltando para o sul do país, em especial o estado paranaense. Todas essas regiões de plantio já devem ter chuvas ali, ou seja, a gente vai ter o estado paranaense a todo vapor aí com esse final de vazio sanitário. Mas é como eu comentei, a gente vai olhar o Brasil inteiro, mas vai ter esse recorte para o Paraná. Para isso, estamos aqui com o Felipe, lá da Earth Daily. Felipe, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os telespectadores. Sempre um prazer falar um pouquinho aí sobre a agricultura e do clima, como que a gente pode esperar.
Bom, primeiro vamos falar do Brasil como um todo. Como devem ser as precipitações para os próximos dias aí, Felipe?
Certo. Bom, estou compartilhando aqui com vocês a tela. Nós temos um mapa, na verdade, dois mapas da precipitação acumulada em milímetros, tá? Da esquerda é um mapa da precipitação acumulada dos últimos 30 dias e o da direita dos últimos 10 dias. Para a gente observar o que aconteceu aí nos últimos 30, o que aconteceu nos últimos 10, a gente observa que no Brasil há uma divisão clara, onde no sul a gente tem visto mais chuvas do que no restante do país. Então, no sul, as chuvas aí de 40 até aí mais de 200 milímetros no acumulado dos últimos 30 dias, tá? Aí, quando a gente vai para os últimos 10 dias, esse acumulado, obviamente, ele diminui, mas ainda fica aí em algumas regiões ultrapassando 100 milímetros do acumulado dos últimos 10 dias. Por outro lado, quando a gente observa, falando de soja, quando a gente foca um pouco mais no centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, nos últimos 30 dias, o acumulado é muito baixo, tá? O marrom, quanto mais escuro, mais seco. Nos últimos 10 dias é onde a gente começa a ver um pouquinho mais de chuva, né? Principalmente na região norte para oeste aqui de Mato Grosso e também a região aqui de sudeste do Mato Grosso do Sul. Então, são as duas regiões onde a gente observa um pouquinho mais de chuva nos últimos dias, temos um pouco mais de chuva nos últimos dias. Interessante, se a gente focar no sul do país, é observar que no Paraná teve bastante chuva sim, mas o norte pioneiro do Paraná, se eu selecionar aqui as macro-regiões, ele foi uma região que ficou muito seca, né? Tanto nos últimos 30 quanto nos últimos 10 dias, em relação ao estado, né? E é uma região onde o plantio de soja já está liberado há algumas semanas. Então, esse é o cenário, essa região, obviamente, tem uma umidade do solo mais baixa. Então, se a gente observar o ritmo de plantio, pode ter sido um pouco menor nessa região em relação aos últimos anos. E aí, a gente vai trazer aí a previsão para os próximos dias. Nós trabalhamos com dois modelos climáticos, por isso que eu uso aqui dois mapas. O modelo europeu, que é o da esquerda, ele mostra aí chuvas para praticamente todo o Paraná, o que diferencia é o volume, mas volumes ainda menores ainda no Norte Pioneiro, mas assim volumes para todo o estado, tá? Chuvas para todo o estado, principalmente para a região central, tá? Do Paraná. Esse é o modelo europeu. O modelo americano traz um pouquinho mais de chuva aqui para o Norte Pioneiro, mas em relação à média do estado ou às outras regiões central, leste, sul e oeste, o volume um pouquinho menor também para essa faixa norte aqui, tá? E aí a gente foca também em Mato Grosso do Sul, porque a região central e norte aqui do Mato Grosso do Sul deve continuar com chuvas ainda tímidas, vamos dizer assim, menos volumosas em relação ao sudeste do estado. Aí para o Mato Grosso é onde talvez a gente tenha boas notícias, principalmente para a região central, a região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, a região mais ao norte e ao oeste dessas cidades também devem ter volumes maiores de chuvas. Claro que algumas regiões do estado não devem receber tanto chuva assim, então pode ser que a gente observe a soja ganhando o ritmo do seu plantio, a sua semeadura, mais a região central, norte e oeste do estado do que propriamente leste e sul do estado, tá? Então essas são as regiões que a gente deve prestar um pouquinho de atenção e acompanhar dia a dia a partir de agora para ver se essas chuvas vão realmente acontecer, qual o volume e se há uma previsão de continuidade dessas chuvas, porque pouco adiantaria chuvas pontuais, 2, 3 dias de chuvas, e uma seca até novembro, tá? É importante você ter um cenário um pouco mais longo do que vai acontecer, como que a umidade do solo vai responder, e aí sim você faz o seu planejamento de ir a realizar as operações de campo, como plantio da soja ou não.
Muito que bem. Agora a gente vai dar uma olhada para umas três cidades aqui do Paraná. Vamos começar ali pelo Norte Pioneiro, né? Já que foi comentado, acho importante a gente dar uma olhadinha para lá. Vamos dar uma olhada para. Deixa eu... Carlópolis, de repente. Carlópolis.
Certo, aqui na divisa com São Paulo. Vamos dar uma olhada. Então, o que tem acontecido é que a gente pode esperar aí para o curto prazo, certo? Uma precipitação acumulada. Qual o problema aqui de Carlópolis, possivelmente de outras regiões? Quando a gente olha apenas a previsão e o mapa, você vai ver um acumulado significativo, mas essa chuva vai ser extremamente concentrada em um dia, né? Então, ambos modelos apontando chuvas extremamente significativas, tá? Então, a gente passar para a precipitação diária, que no dia 22 de setembro, 27, 30 milímetros, são chuvas muito fortes para apenas um dia, mas é muito concentrado. Era muito melhor que nós tivéssemos aqui chuvas bem menos volumosas, mas todos os dias, ou muito mais dias até o fim do mês do que espera-se. Modelo americano ainda aponta aqui para ter plano das chuvas ali para o dia 2 de outubro. Não é o que o europeu está vendo, tá? Ele não espera chuvas para esse dia. A nossa previsão é de 14 dias, então ela não chega até dia 3 de outubro ainda, até dia 2 de outubro, tá? Mas quando a gente observa esse cenário, é de seca intensa, aqui 1 milímetro é risório, no dia 9 de setembro. Mesmo cenário aqui, dia 16 de setembro, nessa semana. Então foram chuvas muito pontuais ali. Em Carlópolis, mas com muitas chuvas aqui. Deixa eu observar, talvez, o que, como que a umidade do solo vai responder, deve ter um aumento, mas olha só, um aumento que não faz com que a umidade alcance níveis médios quando a gente olha para os últimos 30 anos, tá? Deixa eu observar como que estava a umidade e deixar aqui um prazo maior, tá? Para entender o que aconteceu nos últimos anos, aí a gente tem uma ideia melhor, para ver se há realmente um problema frente aos anos anteriores ou não. A gente observa que já nos últimos 2 anos, a umidade do solo também estava baixa nesse período de setembro, não tão baixa quanto setembro de 2025, mas abaixo da média, mas houve um retorno das chuvas e, consequentemente, um aumento da umidade do solo aqui em outubro. Então pode ser que esse cenário aconteça também este ano, e aí a gente vai ter uma situação bem similar. Quanto a planejamento, quanto a plantio, quanto a possíveis problemas, agora que o produtor já tem essa ideia e já enfrentou isso nos últimos 2 anos, ele já pode se planejar melhor para não enfrentar o risco de fazer um replantio, por exemplo. Mas, por enquanto, é um cenário similar a 2023, tá? Mas com uma umidade ainda mais baixa do que 2023, pelo menos por enquanto.
Muito que bem. Essa região já está podendo plantar, tá, pessoal? A gente só para avisar vocês. Pato Branco, outra região que também, se eu não me engano, já está plantando. Vamos só confirmar, região 3, tal, 20 de setembro, ainda não. 19 de setembro. Mas vamos dar uma olhada lá para Pato Branco.
Dando uma olhada porque já está para começar, né? E aí é um cenário diferente, porque aqui para o sul, né? Sudoeste aqui do estado, do Paraná, que o pessoal pode ver bem onde é Pato Branco, é quando a gente fala de chuvas, desde o início do mês, você vê que, ok, na última semana a gente teve uma seca, né? Nesses últimos 6 dias aqui, 6, 7 dias, choveu muito pouco. Isso é verdade. Se eu colocar aqui até outubro 2, que é a nossa previsão, você vê que desde o dia 9 de setembro quase não choveu, mas antes disso, nos primeiros 9 dias, choveu bem, né? Choveu dentro da média. E aí, a previsão, segundo o modelo europeu, é de chuvas muito significativas já amanhã. Vamos ver se o americano traz umas chuvas similares, mas aí mais para o fim de semana, sábado, domingo, né? E a umidade do solo com essas chuvas deve subir. Aqui eu estou considerando o modelo europeu. A umidade do solo a gente sempre considera o modelo europeu, porque a nossa umidade do solo, de acordo com o modelo americano, é uma camada diferente. Ela sempre vai ser mais baixa em relação à previsão do modelo europeu. Tá? Então, aqui é considerando a previsão do modelo europeu de chuvas e de umidade do solo. Mas aqui, a gente olhando para a umidade do solo, assim que tivermos a liberação para o plantio, o produtor já pode realizar o plantio, porque a umidade está acima da média e deve continuar. Tá? Um pouquinho abaixo, mas nada que nos traga um alerta para essa região ou que limite o produtor a realizar o plantio, principalmente porque essa umidade do solo, se voltar um pouquinho, vamos ver desde quando ela está acima da média. Ela está acima da média aí desde o início de agosto, então é algo que não foram chuvas pontuais que trouxeram essa umidade para cima. É um cenário mais aí da parte sul do país. No norte do Rio Grande do Sul teve muitas chuvas, Santa Catarina, sul do Paraná. Então essas regiões estão diferentes do norte do Rio Grande do Paranaense.
Para finalizar, vamos para Castro, lá também no Paraná.
Castro, um pouco mais ao leste, né? Então vamos dar uma olhada em Castro. Castro, aqui a precipitação acumulada está desde o início de agosto. Então a gente observa um agosto muito seco, tá? Tivemos um dia de chuvas aqui que foram significativas, foram 17 milímetros, mais ou menos, 18 milímetros, mas foram um dia de chuvas, mas definitivamente foi um agosto seco, frente à média. Eu 55, 60% em torno do que se esperava, ou em torno da média dos últimos 30 anos. E setembro tem continuado bem seco. Se eu selecionar apenas setembro aqui, fica um pouco mais fácil de ver, bem abaixo da média. E aí, para Castro, a gente tem uma continuidade dessa seca com um dia de chuvas, aí, no dia 22 de setembro também, né? Assim como para Carlópolis. Então, essa previsão é do modelo americano e europeu. A única coisa que diferencia é o volume. O americano trazendo aí quase 30 milímetros de chuvas. E o europeu trazendo cerca de 17 milímetros de chuvas para o dia 22 de setembro. Mas até lá, baixíssimo volume de chuvas esperado, e depois do 22 de setembro, essa seca deve continuar. Tá? E aí a umidade do solo com isso deve ter um aumento, mas talvez não chegue na média, como a gente observa aqui. E aí o que é importante? De novo, a gente faz aquela análise com os anos anteriores. A gente estende aqui o nosso tempo aqui, e olha que no ano passado a gente tinha uma situação melhor, né? Onde o produtor já poderia plantar aqui, eu falo em relação à umidade, tá? Teve uma umidade variando, abaixo, acima da média. Talvez a gente busque um ano onde estava similar. E aí a gente observa 2020. Então nós temos um cenário hoje pior do que 2020. A umidade deve aumentar para níveis acima de 2020, mas é bom aguardar um pouquinho, a gente observar se as chuvas vão retornar de fato a partir da metade da primeira semana de outubro, ou se apenas na segunda semana em diante de outubro, para não ter um cenário de ter de replantar ou plantar no ciclo, fica muito arriscado. Então, apesar daquelas chuvas, por serem chuvas extremamente pontuais, apenas um dia de chuvas, é bom o produtor ficar atento e talvez esperar um pouco mais para realizar o plantio da soja.
Muito que bem. Vamos para as perguntas do chat agora. Hélio Júnior. Como ficou o tempo para os próximos dias para Jequitinhonha, lá em Minas Gerais? Né? Muito seco. Essa região, né? Ele é de Caraí, Minas Gerais, mas ele pergunta ali para a região dele. Caraí, Jequitinhonha, essa parte de Minas Gerais.
Então, vamos olhar aqui o Nordeste de Minas Gerais. A gente olha o Nordeste de Minas Gerais. Vamos produzir aqui para ter uma boa visibilidade. Quando a gente olha o que aconteceu até então em Jequitinhonha, chuvas nos primeiros 3 dias, né? 2, 3 dias aqui de Jequitinhonha. Volumes um pouco acima da média. Mas, lembrando, setembro ainda é um período que, pelo menos nas primeiras semanas, é um período de baixa precipitação. Então, está acima da média, mas 5,5 milímetros até 3 de setembro, e a média é um pouco abaixo de 2. Então, não são nada chuvas extremamente significativas. Mas, após esse 3 de setembro, uma seca tem predominado na cidade. Então, a seca já perdura mais ou menos 15 dias. A gente deve ter chuvas amanhã. Tá? Possivelmente 3 milímetros, de acordo com o modelo europeu. O modelo americano traz o retorno das chuvas apenas ali para 22, 23 de setembro. E aí a gente deve ter 3, 4 dias de chuvas. Tá? E o europeu também traz essas chuvas aqui, com volumes um pouco mais tímidos, né? Menos volumosos, mas ainda assim um pouco mais de chuvas após esse período, dia 20 e 21 de setembro. Quando a gente fala da umidade do solo, a gente tem uma umidade diminuindo e deve diminuir ainda mais. Está bem distante aqui da média. Então, se a gente observar com 24, em linha com 24, a seca nessa região, tá? Então está bem seco mesmo. Bem diferente de 2023. Tá? Tá aí pior do que 22, pior do que 21. Então, quando a gente olha aí para os últimos 5, 6 anos, a gente tem uma umidade do solo atingindo os menores patamares em relação aos últimos 5, 6 anos, nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá? Então, mais chuva seria necessário, e caso o modelo americano seja mais preciso que o europeu, isso vai colaborar com uma retomada da umidade do solo nessa região.
Muito que bem, vamos para a próxima participação aqui. Ronei Ferreira perguntando para cidade de Combinado, no Tocantins. Pessoal do Tocantins sempre muito preocupado lá com a situação do clima no estado. Combinado, no Tocantins.
Certo. Aí aqui combinado. Bom, pelo menos desde o início de setembro não choveu, tá? Então é o caso de a gente estender um pouco aqui, e é uma seca que já perdura. Deixa eu olhar, desde junho, aí a gente deve pegar algumas chuvas pelo menos. Então, praticamente desde junho não choveu. Né? A gente olha que desde junho choveu menos de 1 milímetro na média da cidade. Então, uma seca que já vem durando meses para essa cidade, mas que deve ter fim aí no curto prazo. Quando a gente olha curto prazo, as chuvas devem voltar a partir do dia 22 de setembro, tá? De acordo com o modelo europeu. Nada que seja significativo, as chuvas acumuladas devem permanecer abaixo da média. O modelo americano traz chuvas aí sim um pouco mais volumosas, mas nada também que chame a atenção, como a gente tem visto ali esperado para o Norte Pioneiro do Paraná. As chuvas aqui 5 milímetros num dia, 2 milímetros no outro, são chuvas que vão colaborar com a aliviar, mitigar o estresse hídrico, mas ainda é preciso mais chuvas. Tá? Se considerarmos apenas o modelo europeu, essas chuvas vai manter a umidade do solo muito baixa. Tá? A última vez que a gente teve um cenário assim, o ano passado, tivemos um cenário semelhante, 23 foi bem diferente. Então talvez a gente tenha um cenário bem similar, pelo menos por enquanto, a 2023. E 2023, vou estender até o fim de outubro para ver quando que as chuvas voltaram. Então, 23, as chuvas começaram a voltar a partir da primeira semana de outubro, tá? Do fim da primeira semana de outubro, e aí retornaram com maior intensidade na segunda quinzena de outubro. Então, O produtor deve esperar um pouco mais para começar a se planejar, para realizar as operações de campo, esperar outubro entrar, esperar essa umidade do solo se consolidar, tá? E aí sim ele fica tranquilo para realizar as operações de campo, o plantio das suas lavouras.
Muito que bem. Próxima participação que temos aqui é Clésio Faria, preocupado lá com o cafezal dele. Ele é lá de Monte Belo, em Minas Gerais. Querendo saber se vem chuva por aí. Monte Belo, Minas Gerais.
Monte Belo. Quando a gente olha Monte Belo, vou pegar aqui esse recorte. A gente já teve algumas chuvas aqui, dia 16, nada muito significativo, tem aí de 3 milímetros, mas as chuvas devem retornar a partir do dia 21, 22 de setembro. Tá? Então, basicamente, não apenas no Paraná, mas Minas, Bahia, norte de Minas, Tocantins, aparentemente as chuvas devem retornar a partir do dia 21 de setembro, né? 21, 22 de setembro. Então, a gente deve ter aí aqui 6 milímetros de chuva, depois 6 a 7 milímetros novamente, de acordo com o modelo europeu. O modelo americano trazendo o volume um pouco menor, mas ainda assim retornando a partir do mesmo dia, a partir do dia 21 de setembro. Então, essa seca que eu tenho visto nos últimos 2 dias deve perdurar até dia 21 de setembro, e aí as chuvas retornam para a sua região, tá? Aí a gente olhando a umidade do solo, a gente tem um aumento aqui da umidade do solo, mas ainda deve permanecer bem abaixo da média, tá? Bem abaixo da média aqui. Se a gente observar a temperatura, uma temperatura média, com as chuvas retornando aqui, se eu observar a partir de 21, 22 de setembro, as chuvas devem cair. É um movimento natural, quando você tem chuvas, as temperaturas são mais amenas, né? Então, você tem uma queda das temperaturas, de acordo com o modelo europeu. O modelo americano traz um cenário também similar, mas esse pico aqui talvez seja um calor um pouco excessivo. Se a gente olhar a temperatura máxima, e aí a gente olha uma média de temperatura máxima, girando em torno de 36 graus Celsius aqui. Então, isso é média, algumas regiões da cidade e das lavouras podem enfrentar aí 37, 38 graus Celsius nos próximos dias aí, dia 21. Então, ali para domingo, segunda-feira, talvez ele tenha temperaturas bem altas, e aí as temperaturas vão cair a partir daí, a partir do meio da semana que vem.
Vamos para a próxima pergunta. Evandro Batista perguntando, nosso amigo Evandro, lá para a região dele, que é Bom Jesus da Lapa. Será que o pessoal lá já pode arriscar um plantio? Como que ficam aí os próximos dias em relação às chuvas?
Dar uma olhada aqui. Ah, Bom Jesus da Lapa. Quando a gente observa Bom Jesus da Lapa, basicamente não choveu, né? Essa chuva aqui, 0,14 milímetros, é basicamente sem chuvas, seca, desde o início de setembro, pelo menos. Essa seca, obviamente, se estende para as semanas anteriores. Se a gente observar desde julho, essa região, se eu não me engano, tem enfrentado uma seca muito forte, né? Aqui, desde o início de julho, menos de meio milímetro. E essa seca, esse padrão deve continuar. A gente observa que, olhando para a média, essas chuvas deveriam retornar aqui a partir do dia 22 de setembro, 21, 22 de setembro. Não vai ser o caso neste ano, caso a previsão esteja correta, né? Então, o modelo americano mostrando um cenário diferente, aí sim, o modelo americano traz um cenário muito mais similar ao que normalmente acontece, a média, sem grandes volumes, 3 milímetros aqui, né, para o dia 23 de setembro, mas já seria muito mais favorável para aí diminuir o estresse hídrico, também favorecer o aumento da umidade. Considerando o modelo europeu, a gente vai ter uma continuidade na umidade do solo muito baixa, muito abaixo da média, né? A gente observa talvez o cenário. Vamos tentar trazer aqui quando aconteceu um cenário similar para setembro. Então, pelo menos desde 2001, a umidade nunca teve tão baixa. Então, Por enquanto, a gente pode afirmar que a umidade do solo para essa região está no menor patamar do século, né? Começando em 2001, e deve continuar assim, pelo menos até o início de outubro. Então, realmente, aguardar para ver se o modelo americano está mais preciso, se há alguma correção em relação a um modelo, ou seja, se na próxima semana a gente vai ver uma alteração da previsão para a semana seguinte, né? Se essas chuvas devem ocorrer, se o modelo europeu deve trazer alguma alteração, algum volume maior de chuvas para o fim de setembro, início de outubro, ou se ele vai continuar com essa tendência de seca para essa região. Então, mas realmente é uma região que está muito seca e precisa muito de chuvas.
Vamos para o próximo, lá em Goiás, Eider Barros. Como deve ser as chuvas em Cristalina, Goiás, perto ali de Brasília? Acompanho o canal diariamente pelo YouTube. Obrigado, Eider. Pessoal de Goiás tem comentado que algumas regiões ali tem caído alguma água aí, viu? Vamos dar uma olhada para Cristalina, Goiás.
Certo. Cristalina, bem seco, tá? Similar ao que a gente observou em Bom Jesus da Lapa, mas muda bastante com a previsão. Tá? Então, a partir de 21 e 22 de setembro, as chuvas retornam, tá? Volumes significativos ali. Se a gente observar apenas a previsão, então apenas a partir do dia 19, ali o dia 2 que a gente tem a previsão, de 18. 18 de setembro. Aqui. Então, a gente vai ter uma precipitação retornando para níveis médios até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, um pouco acima da média, e aí a seca vai retornar. Não foram chuvas boas, tá? Volumosas o suficiente para ficar acima da média, mas aí a seca retorna. Então, qual que é a pergunta, essa seca retornando, ela vai durar até quando, né? Porque se forem apenas essas chuvas 3, 4 dias, 2, 3, 4 dias aqui pontuais, talvez a melhor estratégia seja aguardar um pouquinho para confirmar que após essa semana de seca, as chuvas irão retornar. Lembrando que a previsão de trabalho é por 14 dias, 10 a 14 dias, mas a partir ali de 10 dias, de 7, 10 dias, a previsão já começa a ficar um pouco mais incerta. Então, a gente pode confiar muito nesta previsão dos próximos 7 dias, 7, 10 dias. Após isso, ela começa a ficar muito incerta e ela pode alterar. Então, o produtor espera pode esperar aí 5 dias, 6 dias, analisar a previsão novamente, que aí nós teremos mais dias de previsão, né? E aí sim observar se já vale a pena realizar o plantio nesse período em que não vai chover, ele pode sair plantar, porque mais chuvas estarão a caminho. Quando a gente olha essas chuvas, a umidade do solo vai aparecer para uma recuperação. Não está tão baixa quanto em outras regiões, mas ainda assim está baixa, abaixo da média. Se nós tivermos mais chuvas, aí irá corrigir a situação. Por enquanto, sem grandes problemas, o produtor não plantou ainda, mas talvez aguardar um pouquinho mais, não plantar logo após essas chuvas aqui, sem antes acompanhar a continuidade da previsão para as demais semanas.
Muito que bem. Temos mais perguntas aqui, mas pessoal, mas por hoje não vai dar tempo. Peço para vocês voltarem e continuarem perguntando para nós. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço.
Agradecer também a todo mundo que colaborou aqui com o nosso chat, perguntando aí para suas cidades. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para alto consumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta. E vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também noticiasagricolas.com.br, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas. Além aqui das nossas entrevistas ao longo do dia, temos uma extensa programação com a BR TV Max. Ali você consegue acompanhar programas, né? Outras atividades que acontecem ao longo do dia, eventos especiais e, claro, além aqui das nossas entrevistas, podcasts e acompanhar os eventos que a gente vai sempre. Dito isso, vamos dar uma olhada nos nossos alertas de hoje, alertas aqui primeiramente pelo INMET. Temos alguns alertas, né? O primeiro deles pega aqui a região mais ao norte do país e também uma parte do Mato Grosso. Então temos algumas áreas afetadas por chuvas intensas. Considerando ali, ó, Vale do Acre, Nordeste Mato Grossense, Norte Mato Grossense, Leste Rondonense, Sudoeste Paraense, Norte de Roraima, Centro-Sul Mato Grossense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Sudeste Paraense, Norte Amazonense, Baixo Amazonas, Madeira Guaporé, Sudeste Mato Grossense, Sul de Roraima, Sudoeste Mato Grossense e Vale do Juruá. Toda essa região aqui, então, temos chuvas intensas. Temos aqui de baixa umidade. Esse alerta de baixa umidade tende a perdurar, né? Pelo que a gente tem visto nos mapas. Inclusive, posso até mostrar aqui para vocês, no próprio INMET, que ainda não temos... Ainda não temos chuvas para... Bom, estamos com um probleminha aqui no IMET, mas vamos dar, vamos lá. Estamos de volta aqui, ó. A previsão numérica, né, é esse mapa que eu quero mostrar para vocês, que lá para o Nordeste ainda não tem chuva prevista, né? Vocês veem aqui e no acumulado de 7 dias também não aparece nada muito significativo, né? Tirando algumas áreas mais costeiras. Então, esse alerta de baixa umidade tende a continuar por aqui e pelo que a gente comentou, né, os últimos meteorologistas, vai ser uma região que, pelo menos pelos próximos dias, pouca chuva deve chegar por aqui, tá? Então, baixa umidade deve se manter para cá. Outra parte, né, que tem baixa umidade, essa deve melhorar, né, conforme o passar do tempo. Pega aqui, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Então são estados de baixa, que tem esse alerta de baixa umidade, mas que pode melhorar ali ao longo do tempo. Vou mostrar mais uma vez aqui o mapa. Ó, a gente tem chuva chegando, né, para São Paulo nos próximos 7 dias. Essa parte aqui, ó, mais ao sul de Minas Gerais, até a parte do central de Minas, tem alguma coisa. Mato Grosso do Sul, né, não são chuvas muito significativas, mas tem alguma umidade chegando. Boa parte do Mato Grosso também, né, tem alguma umidade chegando, nada muito significativo, a não ser essa região, né? Então, essa parte tende a melhorar um pouquinho com o passar do tempo. E temos um alerta de tempestade aqui para essa região, né, do Rio Grande do Sul. Pegando aqui, ó, sudoeste, noroeste, sudeste e centro-ocidental do Rio Grande do Sul. Para o Semadem, não temos nenhum alerta, né, considerando aí os próximos, o dia de hoje, temos nenhum alerta. A gente olha o mapa das geadas, né? Pelo menos até amanhã a gente vai olhar, né? Que estamos aí no fim do inverno. Então, nessa madrugada, sem nenhuma condição. Para amanhã, sem nenhuma condição. E para o dia 21, sem nenhuma condição. Depois disso, é fim de inverno. A gente para de olhar esse mapa aqui, hein, pessoal? A não ser que os meteorologistas falem alguma coisa. Vamos aqui, ó, para o Pará, né? Previsão do tempo, olhando aqui para hoje. Manhã, parcialmente nublada, sem chuva. Parte da tarde, parcialmente nublada, possibilidade de chuva isolada passageira ali para a região de Belém. E noite, parcialmente nublada, sem chuva. Vamos olhar aqui para Altamira. Praticamente a mesma coisa, né? Parcialmente nublado sem chuva na parte da manhã. Tarde, nublado sem chuva. E noite, parcialmente nublado sem chuva. Vamos dar sequência aqui para Alagoas. Alagoas também, né? O estado inteiro praticamente igual. Vamos dar uma olhada aqui na zona da mata. Manhã, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Na parte da tarde, períodos curtos de sol com nuvens. Parte da noite, há uma possibilidade de chuva ali, né? Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Sertão do São Francisco. Períodos curtos de sol com períodos de nuvens. À tarde, períodos de sol com nuvens também. E na parte da noite, nuvens esparsas durante o período. E aqui, ó, abaixo São Francisco, praticamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, para Pernambuco. Área, região de Recife. Eu vou alternar mais os estados, tá, pessoal? Que eu fui percebendo, né, que alguns estados aparecem mais aqui no nosso giro. Então, vou começar a intercalar, por isso que a gente está, né, quem acompanha mais está vendo, que hoje a gente está indo ao contrário, tá? Região de Recife, a metropolitana, parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Vamos aqui, ó, Sertão de Pernambuco, parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão do São Francisco, parcialmente nublado, sem chuva. Vamos ver mais alguma outra região. Agreste. Parcialmente nublado, sem chuva em toda a região. Agora sim, vamos lá para o Paraná. Dar aquela olhadinha rápida aqui no Paraná, olhando aqui mais uma vez. Mesmo que no outro mapa não apareça nada, a gente vai insistir na abertura do mapa de geada. Paraná, sol predomina na maior parte das regiões do Paraná, embora o leste do estado tenha amanhecido com maior presença de nuvens. Ao longo da manhã, a nebulosidade no setor diminui, enquanto nas demais regiões o sol se mantém firme, favorecendo a elevação gradual das temperaturas nas próximas horas. No mapa, destacados os menores valores de de temperatura registrada ali pela manhã paranaense. Esse mapa ele tem uns números pequenininhos, mas a gente consegue ver, ó, 9,9, 10 graus, aqui 12, 14, 13, ou seja, fez um frio, né? Aqui na região de Campinas fez frio também, viu, pessoal? Ontem à noite, hoje de manhã, um ventinho bem gelado aqui na nossa região. Vamos ver aqui, ó, área de geada para o Paraná, não tem, né? Vamos dar uma olhada lá para Minas Gerais. Minas Gerais também não deve ter nada de condição ali para geadas, mas deve ter alguma chuva por lá. Vamos olhar? É, tem alguma chuva por lá. Ontem a gente viu, né, um pouco essas condições, hoje ela permanece, né? Nessa região aqui, também temos algumas chuvas aqui, né? Em Uberlândia, Uberaba, Paracatu. Vamos ver o que eles comentam aqui, ó. Uma semana de ar seco e quente deve se intensificar nos próximos dias, mantendo o tempo estável na maior parte de Minas. Índices de umidade relativa do ar permanecem baixos em praticamente todo o estado. O forte calor, combinado à umidade disponível na atmosfera, favorece aumento de nebulosidade e pode provocar chuvas isoladas, especialmente no Triângulo Mineiro, Noroeste, Oeste do Norte de Minas e parte central da região central. Nessas áreas não se descartam tempestades localizadas, embora os acumulados não sejam significativos. No Nordeste, Leste e Sudeste do estado, ventos úmidos que sopram do oceano deixam o céu com muitas nuvens e podem causar chuvas ocasionais. Temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem ultrapassar em 36 graus no Triângulo Mineiro, norte de Minas. Vamos dar uma olhada mais aqui nessas chuvas. Aqui a previsão para hoje, fica ali onde está toda essa região verdinha. Tempestades não severas. Vamos dar aqui a previsão de chuva, também é nada muito significativo para essas duas regiões aqui. Isso eles mostram aqui, ó, amanhã e dia 20. Aí as chuvas ficam, né, mais previstas para toda essa região aqui. Então, pessoal que está preocupado lá em Minas, alguma água chega aí para vocês, né? De acordo aqui com as nossas previsões. Vamos olhar aqui para São Paulo? Olhar aqui o índice da Unesp para São Paulo. Araçatuba aqui, ó, não tem previsão. Barretos não tem previsão. Campinas não tem previsão. Jaú não tem. Piracicaba não tem. Ribeirão Preto. Praticamente o estado inteiro, né, bem o tempo firme. Ó, tempo estável em todo o estado de São Paulo. Céu claro, sem chuva. Na região leste, alguma nebulosidade variável, porém sem chuva. Temperaturas continuam baixas entre a noite e o amanhecer e elevadas durante a tarde. É aquilo que eu comentei, né? O vento ontem à noite e hoje de manhã é bem geladinho. Vamos ver o que eles continuam comentando aqui, ó. Domingo, né? Até domingo começa com céu claro, poucas nuvens, contudo a aproximação de uma nova frente fria gera áreas de instabilidade com chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões paulistas no decorrer da tarde. Na segunda-feira, que começa a primavera, o sistema chega ao estado, mantendo ali o tempo estável, com sol nublado e áreas de chuvas com volumes mais significativos. Bom, de forma geral, o que a gente tem visto é isso, né? Essa chegada da primavera, as chuvas se espalhando ali pelas principais regiões que já podem plantar, né? Os meteorologistas vêm comentando isso. O que a gente precisa ficar atento é, né, se essas condições de chuvas permanecem, né, que o plantio precisa disso, né, de chuvas constantes, podem ser um pouco espaçadas, mas elas precisam estar presentes. Então, por isso que eu sempre convido vocês, né, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, ajuda o canal a crescer, você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, e aí você conta diariamente aqui, né, de segunda a sexta-feira, com as nossas previsões do tempo, ajudando vocês aí nessa decisão de plantio, nessa chegada da primavera. Amanhã temos aí praticamente a nossa última entrevista de inverno. Na segunda-feira, tecnicamente, ainda estamos no inverno, mas praticamente estamos na primavera. Ainda mais que Brasil, né, o calor predomina mais do que o frio. Então, vão ser dois dias interessantes para vocês nos acompanharem. Amanhã e segunda-feira. Contamos com a presença de vocês. A gente vai ficando por aqui. Até lá. Um abraço.